vidas roubadas, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Você acompanha, a partir de agora, a radionovela Vidas Roubadas. Essa história se passa em um pequeno vilarejo, onde mora Jacira, uma menina franzina de olhos grandes e desconfiados. Jacira tem 9 anos e estuda na escola rural da comunidade. Ela gosta de brincar com seus amigos na grande Mata Verde, que é o seu quintal. Mas o que Jacira gosta mesmo é de ir para a escola aprender sobre coisas que nunca imaginou que existiam fora de sua cidade. Na escola, quem ensina é a professorinha Matilde, uma moça nascida e criada neste mesmo vilarejo. Com muito esforço, Matilde conseguiu estudar na capital e voltou para ensinar as crianças carentes de sua querida cidade. Jacira é mais uma dessas crianças. Por ter que ajudar a mãe a cuidar da casa e dos 6 irmãos mais novos, Jacira não pode ir para as aulas todos os dias. A mãe de Jacira chama-se Aparecida. Ela é uma mulher simples, sofrida, que não sabe ler nem escrever. O pai da menina é seu Chico. Seu Chico sustenta a família com o pouco dinheiro que recebe nos pequenos trabalhos feitos para os fazendeiros da região. Ele também não estudou e acredita que escola não traz sustento e nem futuro para ninguém. Num desses trabalhos, seu Chico conheceu Valdemar, um homem viajado, de fala mansa, que diz ser empresário. Depois que Valdemar começou a frequentar a casa da família de Jacira, as coisas por lá ficaram diferentes. Hoje, depois de um bom tempo sem aparecer, Valdemar vai visitar a família de Jacira novamente.
Ô, de casa!
Ô, seu Valdemar! Boa tarde. Chegou cedo. O Chico disse que o senhor apareceria mais à noitinha.
Boa tarde, dona Aparecida. Maravilhosa como sempre. Eu tava passando por aqui. Resolvi chegar mais cedo só pra conversar com seu Chico. Ele tá aí, não, Aparecida?
Ah, ele já deve estar chegando. Mas vai entrando, por favor. Ó, não bote reparo na simplicidade da casa, não. E fica à vontade, tá bom? O senhor quer um cafezinho enquanto o Chico não chega?
Ah, dona Aparecida, cafezinho, principalmente esse da senhora, eu aceito.
Que isso, homem. Gentileza sua. Ai, eu vou já buscar seu café.
Mas, dona Aparecida, cadê aquela sua menina bonita, que era uma coisinha desse tamaninho? Se lembra da última vez que eu vim aqui, hein?
Quem? Jacira? É, era pequena da última vez que o senhor esteve aqui. Já tá com 9 anos agora.
E onde ela tá?
Foi buscar umas coisas lá na venda, lá na cidade. Daqui um pouquinho ela tá aqui. Mas eu vou buscar seu cafezinho.
E as horas vão passando e nada de Jacira chegar em casa. Dona Aparecida olha a rua apreensiva, enquanto seu Valdemar também parece ansioso pela chegada da menina, mas tenta acalmar a senhora.
Não se preocupe, dona Aparecida. Ela deve ter se distraído brincando com alguma coleguinha lá na rua mesmo. Ah, daqui a pouco aparece por aí. Fique tranquila.
Eu espero mesmo, viu, seu Valdemar? Mas por falar em sumiço, eu queria mesmo falar com o senhor. É que tem muito tempo que eu não sei da Joana. Desde que o senhor levou ela daqui. E eu nunca tive notícia. E ela prometeu pra Jacira que ia escrever pra nós, sabe? E a gente fica esperando uma carta dela pra saber como é que estão as coisas e nada. O senhor sabe como é que ela tá?
Ah, dona Aparecida, Joana tá muito bem. A última vez que vi, ela tava corada, bem disposta, bonita como sempre. Dizem até que arranjou um marido por lá mesmo, na fazenda. Foi trabalhar. Dizem até que o moço é rico, de boa família. Mas olha, eu não perguntei, porque não tive tempo, né? Essa coisa de vai lá, volta, vai lá e volta. A senhora sabe, eu viajo muito, sempre há negócio. Mas não se preocupe, fique tranquila. Se não escreveu ainda, é porque não deve ter tido tempo, não é verdade?
Então ela tá bem? Ah, não está mais zangada com a gente por ter mandado ela ir embora com o senhor, não, tá?
Tá nada. Se bobear, deve estar até agradecida. Onde já se viu, gente? Filho ficar com raiva dos pais por pensar no futuro dele. Eu ia querer bem melhor a vida pra eles. Ah, que isso?
Eita, seu Valdemar. O senhor não sabe como é que eu fico feliz com essa notícia?
Pois é, mulher. Não se preocupe. As coisas estão indo muito bem pra ela. Juro. Oh, pode ficar tranquilo. Só sabe como é que eu sou. Eu cuido bem das coisas. Quando eu voltar a ver a Joana, mando lembrança e digo que a senhora tá assim esperando uma carta dela, tá bom? Mas, ó, mudando de assunto. E a Jacira, hein? Já tá ficando mocinha, né? Tá na hora de vocês pensarem no futuro dela também, né?
Mas minha Jacira? Ela não, seu Valdemar. Jacira me ajuda muito na casa com os irmãos dela. Não é rebelde que nem a Joana era, não. Ela gosta de estudar, quer ser que nem a professorinha dela.
Ah, mas tem um fazendeiro que conheço, gente importante, boa pessoa, procurando uma menina que nem a Jacira para trabalhar na casa dele. Lá, ela vai ter mais oportunidade de estudar, conhecer um bom moço. E ó, Dona Aparecida, a escola é bem melhor que essa daqui e é bem pertinho, não tem perigo nenhum. Ela vai poder trabalhar na casa dessa gente bem de vida, né? Mas, ó, não se preocupe. Quando seu Chico chegar, nós falamos mais sobre isso, tá bom?
Dona Aparecida sentiu o peito apertar de novo. Aquela dor ela conhecia muito bem. Há 2 anos, deixara sua filha mais velha, Joana, então com 11 anos, ir com aquele mesmo homem de conversa mansa. Desde então, nunca mais soube por onde andava sua filha. Agora ele reaparecia, querendo levar também Jacira. Enquanto isso, na vila, Jacira esperava na frente da casa da professora Matilde. A menina sabia o que aconteceria com ela no momento em que seu pai anunciou, na noite anterior, a visita do homem que levou embora sua irmã. Jacira ainda não sabia ao certo do que deveria ter medo, mas temia. E com o coração na boca, ela aguardava a chegada da professora. Só ela poderia livrá-la de ter aquele mesmo destino. Enquanto Jacira espera, vamos ouvir o que Marcel Azeu, pesquisador da organização Sociedade de Defesa dos Direitos Sexuais na Amazônia, a Só Direitos, tem a nos esclarecer sobre os perigos da prática de colocar crianças para trabalhar fora de casa.
O que está central não é a construção da melhor forma de conviver como família. É a sobrevivência de todas, onde os pais, lógico, sentem-se responsáveis pelos seus filhos, mas encontram poucos caminhos para garantir a proteção. Isso está sendo explorado por muitos. Por exemplo, tem pessoas que contratam os pais sabendo que os filhos vão trabalhar juntos, porque assim eles podem aumentar a sua renda. E isso os empregadores acham ótimo, porque eles não precisam pagar para as crianças e dobra a mão de obra. A estratégia de sobrevivência da família está sendo explorada, mas a família muitas vezes é culpada por envolver suas crianças no trabalho infantil. E a mesma coisa acontece, infelizmente, também na exploração sexual, onde um outro fator que a gente vê muito é o fato de muitas famílias viram como estratégia de deixar sua filha trabalhar como doméstica morando em casa de outras famílias, na cidade grande ou nas pessoas que têm um pouco mais de recursos. Isso faz que a criança perde a proteção primária, que é poder contar com seus pais em algum momento, porque eles vão estar 24 horas fora do domínio dos pais. Muitos casos que começaram a partir desse processo de trabalho doméstico. Não necessariamente que todos são abusados nas casas, as pessoas para onde eles vão, mas uma vez que eles têm que sair daquela casa, eles caem num buraco muito grande, sem proteção da família, sem lugar fixo para ficar, porque a casa onde eles moravam, eles são expulsos por vários motivos. Aí, a rede que atende as meninas, muitas vezes, é a rede da prostituição.
Mas nosso tempo já está se esgotando. A conversa de Jacira e Matilde e o que o futuro reserva para a menina, você só vai ficar sabendo no próximo capítulo de Vidas Roubadas. Participaram deste capítulo Luciano Barroso como Valdemar. Sula Seviles interpretou Dona Aparecida. Narração, Beth Begonha. Trabalhos técnicos e sonoplastia, Marcos Tavares. Roteiro e direção, Alessandra Araújo. Criação e produção, Alessandra Araújo e Cristina Sena.
Vidas roubadas, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.